Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje o nosso tema é educar pela positiva, por isso vamos todos dar as boas-vindas ao Nuno Pinto Martins. Olá, Nuno!
Olá, Bárbara! É um gosto muito grande, muito obrigado antes de mais pelo convite, é um gosto estar aqui à conversa.
Para mim é um privilégio seres tão generoso e estás cá connosco hoje para falar. Eu sei do que te apaixona, mas também bem sei que essa agenda é muito preenchida e por isso quem nos ouve nos 98.7 e quem nos ouve e vê nas nossas páginas de Facebook também são os privilegiados por poder beber um bocadinho do saber que vamos partilhar. E é sobre educar pela positiva que vamos falar um pouco. E antes de começarmos, Nuno, eu gostava de esclarecer que o objetivo deste programa é trabalhar sim esta literacia, seja na parentalidade, seja na saúde mental. Não é bem ensinar os pais a serem pais ou a educarem, é mostrar-lhes que há outro caminho, não é, Nuno? E nós podemos fazer escolhas conscientes, ou seja, eu até posso ir por aqui, que é algo convencional e que eu já sei há muitos anos, ou então posso perceber que a ciência evoluiu e que há outros caminhos. Concordas comigo ou não?
Ah, totalmente de acordo, totalmente de acordo. Eu acho que nós só somos especialistas, porventura, quem tem filhos, os pais, são especialistas nos seus próprios filhos.
Certo.
Mas ensinar os outros a educar, não é? Enfim, será assim um bocadinho, no mínimo, presunçoso. E eu digo sempre também nas palestras e nos workshops, previamente, e antes de começar, digo sempre, eu não venho ensinar ninguém a educar. Se calhar venho pôr aqui o dedo na ferida e pôr-vos a pensar um bocadinho. Eu acho que essa é a ideia, não é? Toda a gente que nos ouve aqui a refletir um pouco.
Verdade, é mesmo isso. E a maioria, e acredito que eu acho que quase todos, conhecem o Nuno por o percurso que tens feito nestes anos, não é? Por tudo aquilo que tem sido o teu legado também nesta transmissão destes outros caminhos. E temos aí um bebé também que surgiu ainda este ano, em abril, acho eu, o teu livro, não foi infantil.
Sim, o livro
infantil.
O Comboio das Emoções, exatamente.
Isso,
é muito recente, ainda é um bebezinho o livro.
Já vamos falar sobre ele, mas gostava só que tu, em palavras que tu achasses mais adequadas, descrevesses quem é o Nuno Pinto Martins e qual é a sua missão. Força!
Olha, essa se calhar a pergunta mais difícil, até porque talvez seja a resposta menos interessante, não é? Falarmos de nós. Então, muito rapidamente, eu diria que sou pai, sobretudo. Tenho dois filhos, o meu filho mais velho tem 14 anos, já um adolescente, a minha filha mais nova tem 10, portanto, são assim os grandes desafios, mas ao mesmo tempo, assim, a grande paixão, o balão de ensaio também da educação positiva.
Certo.
E essa é assim a minha principal missão. E para além disso, trabalho também no apoio às famílias, fazendo aqui o meu melhor também para ajudar as famílias no processo de orientação dos seus filhos, dos alunos também, muitas vezes os professores me vão procurando, os educadores em geral, com os seus desafios, com os seus contextos. Portanto, acabo aqui por estar ligado não só como pai, mas também como profissional, como coach, como kids coach, aliás. Acabo por estar aqui ligado nestas duas vertentes à educação. É mesmo uma paixão muito grande que eu tenho.
Certo. E a palavra que te descreve, quem te segue e bebe do teu saber, sabe efetivamente que o ser pai foi o motor, não é? Até para a academia, que nós já vamos falar sobre ela, para o teu primeiro livro, não é? Porque a verdade é que quando nós mergulhamos, eu digo isto imensas vezes no programa, quando nós mergulhamos na parentalidade, é que nós sabemos que invento é e que fenómeno é, não é? E muitas vezes isso desperta em nós coisas muito bonitas. E acho que foi isso que também aconteceu no teu caso, não é?
Sim, eu acho que... E também é importante aqui desmistificarmos a ideia de que a parentalidade que é um mar de rosas a 100%, ou seja, que não nos traz também desafios e alguns momentos mais difíceis. Muitas vezes, quem é pai pela primeira vez, quem começa essa aventura, não está por vezes preparado para esse desafio, não é? Porque é tão maravilhoso colocarmos uma criança no mundo que muitas vezes não pensamos naquilo que é a responsabilidade, naquilo que são os desafios que vão surgir, nunca se sabe muito bem também que desafios é que serão esses.
Certo.
Porque depois cada criança é única, não é? Portanto, por mais que nos digam, olha, cuidado que nunca mais vais dormir, quando o teu filho nascer nunca mais vais dormir, com aquela criança pode não acontecer, aquela criança pode dormir que nem uma santa, não é? Os miúdos fazem tantas birras, bom, depende das crianças. Sim. Portanto, é mesmo aqui uma incógnita, o nascimento de uma criança do ponto de vista dos desafios que possam surgir. Nunca sabemos o que é que vai acontecer.
Verdade, e por isso é que nós sublinhamos tantas vezes que não existem fórmulas mágicas, que não existem receitas, existem linhas orientadoras para nós percebermos o que é mais respeitoso, o que é que efetivamente evoluiu e de que forma é que podemos fazer, mas cada criança, não é, tem as suas características, cada família tem a sua bagagem e isso vai fazer toda a diferença depois nos fenómenos que vão surgindo. E na verdade não é um mar de rosas, aliás nós temos muito que fazer estes programas e temos muito que falar sobre isso também para quebrar este estigma, não é, do florear, algo que depois, se eu tiver essa expectativa, vai ser ainda mais penoso e mais difícil de digerir, vou-me questionar, que é logo que nós fazemos, não é? Alguma coisa está a correr mal, é porque eu não estou a ser capaz, porque eu não estou a fazer bem, porque funciona tão bem em todas as casas, todas as crianças que eu vejo nas redes sociais são maravilhosas, porque é que eu não estou a conseguir, não é, Nuno? E acho que isso também é um ponto muito, muito importante. E então, por aquilo que eu entendo do teu percurso, foi nesta ligação e nesta relação com os teus filhotes que acabou por surgir a tua academia, não é, de educar pela positiva, e gostava que nos falasses um pouquinho sobre o surgimento, o legado e o objetivo é este, não é, disseminar este novo saber, que não é assim tão novo, mas que pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Mas de que forma surgiu, como é que sentes que impacta a vida das famílias que vocês conseguem tocar? Conta-nos.
Na verdade, foram os meus desafios enquanto pai que me levaram a aprofundar este modelo educativo, que eu conheci de uma forma muito simples. Eu estava no Facebook um dia a fazer assim um scroll, não é? A ver o que é que por lá se passava, e vejo um artigo sobre uma tal de disciplina positiva e interessou-me tentar perceber de que é que tratava aquele artigo, e identifiquei-me de imediato e lembro-me de pensar assim: bem, isto é o pai que eu quero ser. É possível, parece que é possível. Há um modelo educativo que defende que é possível educar sem gritos e sem castigos, mas ao mesmo tempo sem ser permissivo. Epá, espera lá. Então isto se calhar é o sonho de qualquer pai, qualquer mãe, não é? Não precisarmos de ser autoritários e conseguirmos, enfim, ter bons resultados. Na verdade, conseguirmos educar os nossos miúdos da melhor forma possível para que eles venham a ser adultos felizes, não é? E bem integrados em sociedade. Então, com muito entusiasmo, fui à procura de mergulhar um pouco mais nesse modelo educativo e fui lá fora fazer uma primeira certificação internacional na área da disciplina positiva, que tinha aqui uma dupla vertente. Não só me permitia trazer essas ferramentas ou essas estratégias da disciplina positiva para dentro de casa, mas também me habilitavam como formador nessa área. Portanto, esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro.
Boa.
Depois, acabei por me apaixonar perdidamente por este modelo educativo. Fui fazer uma segunda certificação, depois outras também na área da inteligência emocional e do Kids Coaching, e portanto cá estou aqui já 7 anos depois. Mas tem sido aqui um caminho, e o projeto propriamente dito, a Academia Educar pela Positiva, surge naturalmente, depois já com essa certificação nas mãos. Então vamos lá lançar um projeto para, como tu bem dizias, disseminar aqui este modelo educativo, que de facto não é novo. Ele já existe oficialmente, a disciplina positiva, desde o final da década de 70. Foi criada nos Estados Unidos no final da década de 70, início da década de 80. Portanto, não é uma coisa que alguém agora inventou,
certo,
não é? Para vamos lá aqui enganar os pais mais... mais desesperados aqui com umas coisas novas. Pois é, nada disso. Mas eu também tinha essas dúvidas todas. Claro. Okay? Eu também achava, se calhar isto é um bocadinho banha da cobra, eu achava que ninguém tinha que me vir ensinar a educar, que eu sabia muito bem o que é que estava a fazer, e depois tinha uma ideia errada do que era a disciplina positiva, não é? Que era igual a ser permissivo, ter que ser sempre positivo e sempre paciente, nunca se pode dizer nada aos miúdos. Bom, isso não é ser positivo, isso é ser permissivo.
Sim.
Que é, no fundo, algo que está muito colado à educação positiva, mas desde já desmistifico também esse primeiro mito, não é?
Verdade.
A educação positiva nada tem a ver com permissividade. Portanto, foi aqui um caminho de descoberta, e tem sido um caminho de descoberta.
Fantástico, e que nos permite a todos nós também ir aguçando esse bichinho. A verdade é que foram os teus filhotes, creio eu, os maiores beneficiários de tudo isto, mas não só. Vocês adultos que convivem com eles também, porque muito mais é como tu dizes, eu fui pelos meus filhos, não é? Mas na verdade percebi que até poderia ajudar outras famílias. E nós percebemos, nós olhamos isto muito na perspectiva da criança, não é? Porque é esta relação respeitosa, positiva com os miúdos, mas nós também beneficiamos, porque quando nós trabalhamos com eles desta forma, quando nos relacionamos com eles dessa forma, também estamos a trazer mais harmonia aos nossos dias. Com isto não quer dizer, sublinhando aquilo que tu disseste, que conseguimos sempre regular as nossas emoções, conseguimos sempre fazê-lo todos os dias, a toda a hora, claro que não, mas depois também podemos pedir desculpa aos nossos filhotes, não por aquilo que eu disse, mas calhar da forma que eu disse, que eu acho que isso também é outra limitação da nossa pedagogia, não é, convencional, que é, eu sou adulto, eu não peço desculpa, não é? E é nós também transmitirmos que somos reais, temos a noção daquilo que é o caminho, e quando percebemos que não estamos tão bem e não conseguimos corregular porque não estamos a regular, então vamos perceber o que é que precisamos fazer para cuidar de nós, não é, Nuno? Que é um bocadinho por aí. Ok, e então a academia acaba por ser aqui o transformar, não é, deste teu legado e poder chegar a outras famílias, ou seja, não vai ser só na minha que isto vai ser praticado. Eu acho que nesse âmbito estamos a trilhar um caminho muito, muito bonito, porque acho que temos vários colegas a fazê-lo, e cada vez mais temos pais mais sensíveis, crianças mais felizes por isso, e isso não impede de existirem birras, de existirem dias menos bons, faz parte, não é? Isto é uma construção conjunta, não é, Nuno?
Sim, tu tocaste aqui em dois ou três pontos muito importantes. Antes de mais, essa busca pela perfeição que os pais muitas vezes têm, e as mães, não é? Sobretudo as mães, e vamos aqui também falar abertamente, sabemos que muitas das vezes, tradicionalmente, é a mãe que ainda tem, normalmente tem aquela carga maior em cima dos ombros, não é? Que para além de trabalhar ainda tem depois muitas vezes que tratar de tudo, não é? O jantar e orientar os banhos e buscar os miúdos à escola. Já há felizmente hoje muitos pais que ajudam. Portanto, não quero estar aqui a ser injusto e a colocar todos no mesmo saco, certo, mas estatisticamente ainda é a mãe que está mais, normalmente, mais sobrecarregada. E muitas das vezes há uma frustração por parte, lá está, então agora aqui vamos colocar aqui os dois em pé de igualdade, seja dos pais ou das mães, aqueles que assumem de facto essa missão, quando falham, pois há uma grande frustração, um grande sentimento de culpa que vem ao de cima. Ou seja, inconscientemente procura-se a perfeição, mas a perfeição não existe. Não adianta irmos à procura de sermos pais perfeitos, certo, porque isso nunca vai acontecer. E a disciplina positiva ajudou-me a perceber que eu não preciso de ser perfeito. Esse é outro dos mitos também da educação positiva. Não precisamos de ser sempre positivos ou pacientes, como eu dizia, não precisamos de ser perfeitos. E algo que para mim foi transformador e que eu aprendi com a disciplina positiva foi a ver os erros como fantásticas oportunidades. No momento em que eu falho como pai, falho muito, continuo a falhar muito.
Claro que sim.
No momento em que eu falho enquanto pai, eu tenho uma fantástica oportunidade para refletir, sobre aquilo que aconteceu. Porquê que eu não consegui gerir aquela situação da melhor forma com os meus filhos ou as minhas emoções? Quando eu é que sou o adulto da situação. Porquê que eu não consegui gerir isto da melhor forma? E depois partir desta reflexão para ganhar consciência, passo número um, reflexão, ganhar consciência do possível impacto que teve aquela minha ação sobre os meus filhos, para poder o quê? Dar o passo número 3, que é o mais importante, a mudança.
Certo.
Pode passar, lá está, pelo tal pedido de desculpa, que não me fragiliza, pelo contrário, se eu agi mal naquele dia, então pedir desculpa à criança é uma atitude bastante nobre e que não vai retirar-me o meu poder de autoridade, que é diferente de autoritarismo.
Exatamente.
Okay? Não vai tirar-me, de facto, do meu papel de educador. Pelo contrário, vai ensinar à criança que, perante o erro, pedir desculpa pode ser aqui, de facto, uma fantástica forma de me redimir daquele erro, não é? E o poder do exemplo é tão poderoso, Bárbara, não é? Sobretudo com as crianças, que têm o seu cérebro em construção, os seus neurónios espelhos estão sempre prontos a recolher as mensagens e preparar o cérebro para as repetir. Então, lá está, o pedido de desculpa é dar o exemplo à criança, ela também vai perceber que, se errar, tem essa possibilidade também de pedir desculpa ao adulto. Isso é muito poderoso.
É verdade, quando tu falas em reflexão, muitas vezes quando nós refletimos e tendo em conta tudo aquilo que é hoje em dia, não é, a nossa correria laboral e etc, é muito mais sobre nós, quando nós não nos conseguimos regular numa birra dos nossos filhos, do que sobre eles, ou sobre o que eles estão a fazer. É muito mais sobre nós. Embora às vezes, ao longo de anos, projetássemos isso só na criança, mas é muito mais sobre nós. Estou a descurar o meu autocuidado, não me organizei, por isso tive um dia super estressante e não tenho recursos internos para conseguir. E em relação ao pedir desculpa, em consultório eu trabalho muito isso, porque os miúdos aprendem efetivamente com aquilo que vem sobre nós, não é? E connosco, e muitas vezes eu vejo pais a dizerem: pede desculpa, agora vais ali pedir desculpa. Esta desculpa não é uma desculpa sequer consciente, nem sequer foi digerida ou formulada. É um ato inconsciente. Quando eu peço desculpa ao meu filho de alguma coisa que o magoou, aí sim ele percebe o verdadeiro valor da palavra. E isto que fique também para a reflexão de quem nos está a ver e ouvir, porque o dizer vá lá, vai pedir desculpa, ou diz obrigado, não é? Nós também dizemos obrigado aos nossos filhos quando eles nos trazem a toalha do banho que nós nos esquecemos, quando eles nos ajudam a fazer alguma coisa, vai ajudar a estas palavrinhas mágicas serem mais conscientes e elaboradas do que propriamente tu a dizer porque a mamãe mandou ou porque o pai disse, não é?
Sim. Não, eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar, não só aqui a concordar a 100%, mas a pensar aqui um pouco mais profundamente até sobre as referências que nós somos para os nossos filhos e o legado que nós gostaríamos de deixar, não é? Como é que nós gostaríamos de ser lembrados um dia mais tarde pelos nossos filhos, e o que é que gostaríamos que eles dissessem de nós aos filhos deles? E esse legado começa no momento zero, no momento do nascimento.
Certo.
Não é? É nesse momento zero que de facto podemos começar a fazer a diferença com pequenos gestos. E focavas aqui a questão do pedir desculpa, e mais uma vez falavas aqui do inconsciente, e eu, se calhar, aqui de uma forma mais prática, levava aqui a esta reflexão: de que é que adianta eu exigir à criança que peça desculpa, se ela de facto conscientemente não sente que o tem que fazer, ou naquele momento não está preparada para o fazer? O que é que ela aprende? Aprende que o pedir desculpa é a forma de desbloquear uma situação de pressão e uma situação de stress. Sim. Então, eu já vi isto até em salas de pré-escolar, crianças que já estão a bater no colega e imediatamente pedem desculpa. Então eu posso bater, desde que eu depois peça desculpa, está tudo bem, não é? Ora, o que é importante, é como bem sublinhavas, é que a criança perceba como em determinada situação esse pedido de desculpa pode ser reparador.
Certo.
E até libertador para mim, que vou pedir desculpa, não é? Não adianta dizer: não sais daqui sem pedir desculpa, se a criança não está preparada naquele momento para o fazer, ou se ela se sente injustiçada,
certo,
não adianta absolutamente nada.
Não reconhece, não é? Não reconhece. E depois, quando eu digo que nós devemos pedir desculpa aos nossos filhos, não são desculpas reiteradas, não é? E não são desculpas repetidas sem mudarmos o comportamento, não é? Não vale a pena fazer sempre o mesmo erro, porque também estamos a ensinar isso que tu disseste agora, não é? Ou seja, só para desbloquear e para ficar tudo bem e para ficarmos todos em harmonia, eu peço desculpa e já está. Não, é preciso outro, aquilo que tu disseste a seguir, não é? Que é esta consciência e o mudar o comportamento. Muito bem. Obrigada, Nuno, de coração, porque precisamos muito falar sobre isto ainda, eu acho. Relativamente a esta disciplina positiva, se eu te perguntasse quais seriam os seus pilares ou a base, eu acho que aqui, já falámos aqui de alguns, não é? Mas a base desta disciplina positiva, em resumidas palavras, o que é que tu poderias me dizer?
Olha, a base da disciplina positiva é o estímulo. Uhum. É o estimular a criança, o envolver a criança, para que a criança se sinta aceite, vista, importante. E isto de fazer com que a criança se sinta importante não significa fazer tudo aquilo que ela quer. Nada disso. Mas significa ouvi-la, significa respeitar as suas necessidades, sendo que necessidades são diferentes de desejos. Uhum. Há três necessidades básicas que devem sempre ser atendidas: a necessidade do descanso, da alimentação e do afeto. Outra coisa são os desejos, não é? Ah, eu quero aquele carrinho, ou eu quero o doce no supermercado. Eu, se calhar, em alguns momentos até posso satisfazer o desejo.
Claro que sim.
Mas não vou satisfazer sempre, não é? E há uma frase muito, muito poderosa de um psicólogo austríaco, cuja obra deu precisamente ali, ou serve de base, positiva, que é o Rudolf Dreikurs, e que diz muito daquilo que é esta base da disciplina positiva. E a frase é a seguinte: uma criança precisa de estímulo como uma planta precisa de água. Portanto, tal como a planta precisa de ser regada,
certo,
a criança precisa de ser estimulada. E uma criança que se sente vista pelo adulto, aceite como é, envolvida, amada, ela se calhar não tem grandes razões para se portar mal.
Sim.
Okay? Ela até pode fazê-lo, às vezes, porque faz parte também do crescimento, para perceber até onde é que pode ir, o que é o certo e o errado. Mas se calhar não é um desafio para, como o adulto às vezes acha, para irritar o adulto,
certo,
ou para tirar o adulto do sério. Okay? Quando a criança começa a fazê-lo já de uma forma mais constante, o comportamento altamente desafiador e até agressivo, há aí uma mensagem que pode estar por detrás, e porventura uma dessas necessidades que não está a ser atendida, porque o pai e a mãe nunca estão presentes, porque o pai e a mãe, quando estão sempre cansados, explodem em pouca água, e portanto estão ausentes na presença.
Verdade.
E aquele comportamento é a única forma da criança obter a atenção do adulto. Quantas vezes isso não acontece, não é? E a disciplina positiva também nos ajuda nisto, a perceber que mensagens é que estão por trás do comportamento, sendo que há sempre uma mensagem por trás do comportamento.
Há sempre um motivo.
Se me permites, muito rapidamente.
Força.
E só dizer muito rapidamente, para além do estímulo, que é então a base da disciplina positiva, há uma ideia-chave importante partilhar relativamente a este modelo educativo, porque educar com disciplina positiva é educar a partir da firmeza e do carinho ao mesmo tempo. Okay? É olharmos aqui para uma balança com dois pratos: o prato da firmeza e o prato do carinho. Ora, o prato da firmeza tem aqui três ingredientes: regras, limites, rotinas, que são importantes para todos os miúdos. Eles precisam dessa segurança das regras, limites e rotinas. Mas eu só vou conseguir que as regras, limites e rotinas sejam eficazes se eu juntar a esta firmeza, e podemos ver firmeza como assertividade. Se eu juntar a esta firmeza, assertividade, que por vezes é necessária, aquilo que a equilibra é o outro prato, é o prato do carinho, é o respeito que a criança merece, porque tem o mesmo valor do adulto, embora tenha papéis diferentes, porque o adulto é o educador, o valor é o mesmo. E, portanto, eu posso ser assertivo e dizer: olha, não é possível fazeres isso, mas ao mesmo tempo respeitar a criança, dizer: eu percebo que tu queiras isso, mas agora não é possível. Estou a ser assertivo, mas estou a respeitá-la, estou a ser carinhoso. Portanto, este equilíbrio difícil, podemos ir trabalhando este equilíbrio todos os dias um bocadinho, até conseguirmos, não uma perfeição, mas se calhar conseguimos, na maior parte das vezes, este equilíbrio na balança.
Certo, e deixar a mensagem que isto é um trabalho que nós desenvolvemos e que nós construímos com os nossos filhos. Ou seja, eles são tão importantes para nós sermos educadores positivos quanto nós. Isto é um trabalho de equipa, porque depois eles vão nos dando respostas amorosas ou mais colaborativas àquilo que é o nosso foco de sermos mais firmes e carinhosos, não é? E tu falavas nos limites, e obviamente que as crianças, isso é mesmo muito importante para a segurança, e muitas vezes quando eu atendo jovens adultos ou adolescentes muito inseguros, quando eu percebo, não é, o percurso, às vezes o que está na base é só mesmo isso, não é? Esta dificuldade de impor o limite ou de ter limite, que não dá segurança. E temos que perceber que muitas vezes nós não nos sentamos com os nossos filhotes, com o manual, e dizemos assim: olha, os limites da nossa família, ou aquilo que nós defendemos da nossa família, é isto, isto, isto. E mesmo as regras, não é, Nuno? Ou seja, à medida que as coisas vão acontecendo, que eles vão efetivamente desafiando esses limites, é que nós podemos falar sobre eles. Por isso é natural que haja sempre situações desafiantes, sempre situações mais tensas, porque as crianças estão a aprender e nós a aprender com elas. Certo?
Totalmente de acordo. E focaste já aqui, um bocadinho en passant, uma coisa muito importante, que é a importância do autocuidado. Nós temos que estar bem, temos que estar bem para conseguirmos ser mais positivos na educação. Porque se eu não estiver bem, sim, se eu não me respeitar, se eu não cuidar de mim, na hora H, o que é que vem ao de cima quando eu chego a casa no final do dia? O cansaço e a frustração. E vou descarregar em quem? Em quem está mais à mão. Não é? E esse é um ponto-chave também, aqui, que a disciplina positiva também defende, de nos colocarmos em primeiro lugar, sem que isto signifique sermos egoístas e colocarmos os miúdos em segundo. O que significa é que, aliás, até é um gesto altruísta, eu estou a cuidar de mim para depois estar mais disponível para ti. É um bocadinho esta ideia, colocarmos a máscara de oxigênio nós em primeiro lugar, e depois é que vamos pôr na criança. Aliás, o que ditam as regras da aviação, quem tem que pôr a máscara de oxigênio primeiro é o adulto, precisamente por isto. O adulto tem que estar bem para depois poder ajudar a criança. Eu digo sempre nas palestras e nos workshops: ponham a máscara de oxigênio em primeiro lugar, levem esta ideia para o vosso dia-a-dia, e às vezes bastam 5 minutos, aqueles 5 minutos que eu vou reservar para mim, se calhar antes de ir ter com os meus filhos, ou aqueles 5 minutos de manhã antes de ir trabalhar, para correr ou para fazer alguma coisa de que gosto, que me vai permitir, se calhar, depois ter uma energia um bocadinho diferente quando tiver a responsabilidade à minha frente de educar uma criança. Portanto, esse é um ponto-chave, a questão do autocuidado.
É isso, é o nós praticarmos este nosso, o olharmos para nós, o nos ouvirmos, não é? E para além disso, eu ainda me atreveria a dizer que conseguimos, na verdade, mais uma vez espelhar isso nos nossos filhos, porque nós queremos adolescentes independentes, adolescentes que cuidem deles, adultos autónomos, mas depois eles observaram os pais uma vida inteira a porem-se em terceiro plano, a descuidarem-se. Não dá, pessoas, não dá para verbalizarmos só ou para dizermos que é assim. Os nossos miúdos têm que nos ver a fazer. E para além de nós estarmos melhor para eles e para nós próprios, nós ainda estamos a passar a mensagem que é isto que eles têm que fazer com eles. Não é? E isso também é muito impactante depois nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes e nos adultos que eles vão ser. A forma como se vão comportar com eles próprios também.
Dizias-me isso, tens toda a razão, subscrever inteiramente. Dizias-me isso, eu até me lembro de uma mãe que estou a acompanhar, e que tem uma carga enorme, enorme em cima, porque é mãe de três crianças e está sozinha, portanto tem pouco ou nenhuma ajuda do pai de quem está separada, e ela sente-se altamente subcarregada no seu dia-a-dia, para além do trabalho, ela tem que fazer tudo, e o que é que acontece? Os próprios filhos só veem a mãe cansada a todo momento, então já não a respeitam, porque sempre que ela se queixa, sempre que ela, porque facilmente ela também perde a cabeça, porque vem esse cansaço e essa frustração lá de cima, as filhas só lhe dizem: mas tu estás sempre cansada, e portanto não a respeitam, não é? É difícil. Isto é frustrante, não é? Porque a mãe pensa que eu faço tantos sacrifícios por vocês e assim vocês me agradecem. Mas aqui, na verdade, para algumas mães que nos estejam a ouvir se sentem o mesmo, o primeiro passo para que as coisas mudem começa por nós. A mudança começa sempre em nós, nunca começa nos miúdos. Temos que ser nós a mudar e temos que nos respeitar a nós próprios e começa por aí, pelo autocuidado. Se os meus filhos virem que eu me respeito, que eu estou bem, que em alguns momentos eu também lhes tenho que dizer, olha, este momento é da mãe ou este momento é do pai,
certo.
Ok? Eles vão respeitar-nos mais do que nos respeitarão se nós abdicarmos de tudo e mais alguma coisa por eles.
Tal e qual.
Essa é uma mensagem importante aqui a sublinhar.
Sim, e nós temos que perceber que se nós corregulamos, nós temos efetivamente que cuidar de nós e isso passa a mensagem aos nossos miúdos também. Muito bem, então se calhar no seguimento da nossa conversa vamos falar aqui de muitos poucos desafios, porque a vida é a diversidade e a vida a acontecer, não é? Diariamente, mas se calhar eu ia desafiar aqui para algumas dicas ou orientações quando falamos de desafios específicos, não é? Nas idades mais pequeninas, principalmente, e quais poderiam ser as alternativas, não é? Tendo em conta esta disciplina mais positiva, este olhar mais respeitoso perante os miúdos, nunca esquecendo das regras, dos limites, que depois fazem deles também seres capazes e autónomos, não é? E se calhar começávamos por algo que tu já falaste, que são os gritos. E que acho que eu falo da minha experiência pessoal, acho que é o mais difícil, não é? Porque às vezes dou por mim a gritar para dentro, percebes? Porque a verdade é que nós sentimos que não é bater, mas é agressividade psicológica, obviamente, não é? E o grito, se calhar, é daquelas coisas, pelo menos a mim, foi o trabalho mais difícil, que também não é nada de outro mundo, mas que é o trabalho mais difícil, porque quando nós temos raiva ou quando nós estamos frustrados, parece que é mais fácil, não é? De pôr cá para fora, porque já chamei 10 vezes, mas que já chamei de forma errada, não fui perto da criança, não lhe olhei nos olhos, não é? Porque já não tenho essa capacidade, se calhar, naquele dia. Algumas alternativas, Nuno, para o grito e para chegarmos a este nosso limite, que é uma desregulação nossa e pouco diz sobre a criança, o grito. Pouco diz.
Olha, antes de mais e rapidamente, refletimos sobre porque é que o grito acontece, não é? Uhum. O grito, tal como a palmada, significa falta de argumentos. Ou seja, os argumentos não estão a resultar. E muitas das vezes... O grito é algo que surge inconscientemente, porque também fez parte, se calhar, da nossa própria educação. E damos por nós, epá, parece mesmo a minha mãe ou parece mesmo o meu pai. Ok? Portanto, nós aplicamos aquilo que nós conhecemos.
Verdade.
Né? Se calhar também resultou connosco em algum momento. E resulta num momento, às vezes, não é? Dá-nos uma solução imediata ou um resultado imediato, mas se calhar no médio e longo prazo não estivemos ali a trabalhar o comportamento porque nos impusemos pelo medo. Foi isso que eu também percebi. O grito tem um impacto, ou pode ter um impacto muito negativo no cérebro, de se for reiterado, portanto, isso. Se for muitas vezes repetido, pode deixar algumas marcas, porque o cérebro vai registando recordações negativas que podem mais tarde transformar-se em stress, em ansiedade, por exemplo, em comportamentos mais agressivos na vida adulta. E há uma coisa muito irónica, que para mim é irónica, é que o grito bloqueia o processo de aprendizagem. A criança deixa de ouvir porque o seu cérebro entra em modo defesa ou sobrevivência. Eu estou, sim, perante uma ameaça, eu tenho que sobreviver a esta situação. É irónico, porque o que nós queremos é que a criança aprenda com o grito. Sim. Bom, dito isto e respondendo diretamente à tua pergunta, o que é que podemos fazer nessas situações? Bom, percebermos o que é que faz, antes de mais, disparar o nosso gatilho. O que é que me faz gritar? É eu repetir 1000 vezes e a criança não faz? É quando ela me faz um ar trocista de gozo? É quando ela me responde torto? O que é que faz com que o meu gatilho dispare? Para quê? Para eu depois encontrar a melhor âncora para me agarrar. Como um barco precisa de uma âncora para... enfim, ficar ali preso, eu há momentos em que preciso de me agarrar a alguma coisa, né? Como quem diz, a tu agarra-me senão eu vou-me a ele, né? Há momentos em que eu, para não disparar o meu gatilho, preciso de me agarrar a uma âncora. Ora, que âncoras é que são essas? Respirar fundo, contar até 10, sair de cena, por exemplo, se eu não estou em condições de gerir aquela situação, resulta muito bem, por exemplo, com os adolescentes. No momento em que vamos imaginar, eu entro no quarto do adolescente e ele responde torto. Eu, em vez de entrar em confronto direto porque ele me gritou, a primeira coisa que eu faço é respirar fundo e dizer, olha, vais-te acalmar, eu vou sair daqui durante uns minutos para te acalmar e já venho cá conversar contigo. Porque não adianta, naquele momento, eu responder nos mesmos decibéis e dar-lhe um valente sermão, porque não só eu não estou em condições de o fazer de uma forma eficaz, como ele não está preparado para me ouvir naquele momento. E, portanto, isto são estratégias que nós podemos utilizar, são as tais âncoras que nós podemos utilizar da nossa parte, no fundo, para que o grito não saia com tanta frequência. Mas, depois há outras estratégias que podemos ir utilizando para antecipar situações em que o grito pode surgir. Porque nós muitas vezes entramos a matar, não é? Desliga já isso e vem para a mesa, ou vai imediatamente tomar banho. E portanto, quando do outro lado está uma criança que de repente recebe uma ordem, muitas vezes o cérebro entra no tal modo de resistência. Então, uma das ferramentas mais poderosas da disciplina positiva chama-se fazer perguntas de curiosidade. Ou seja, eu, em vez de dar a ordem, fazer a pergunta à criança. Em vez de dizer, desliga já isso e vai tomar banho, porque a comida já está na mesa, chegar ao pé da criança e dizer assim, olha, a comida já está na mesa, o que é que tens que fazer assim em 2 minutinhos para nós em pouco tempo estarmos na mesa todos a jantar? Sim. Sabes a resposta, Bárbara, a criança também sabe. Ah, tenho que desligar isto, tomar banho e ir para a mesa. Claro que isto não é assim tão fácil, como a criança não vai imediatamente pular da sua cadeira de gaming onde está a jogar consola para ir fazer aquilo que eu quero. Mas ela sabe a resposta. Ou seja, o seu cérebro, em vez de entrar em modo resistência, está desarmado porque sabe a resposta. Então, ato contínuo, eu digo, sabes o que é que tens que fazer, não sabes? Então, vá, 2 minutinhos para acabares isso, que chama-se isto flexibilidade, não permissividade. Isso. Permissividade é dizer, olha, faz o que tu quiseres, quando quiseres vem, ou quando quiseres não vem. Não vais, não. Então, olha, tu sabes o que é que tens que fazer, 2 minutinhos para acabares o que estás a fazer, e depois conto contigo, bora lá. Portanto, as perguntas de curiosidade podem ser muito poderosas. Em vez de dizer, veste imediatamente o casaco, está a chover e vamos sair. Porque não perguntar à criança, olha, sabes que está a chover lá fora? Então o que é que tens que vestir para não apanhar chuva e não ficares doente? O casaco, não é? Isto joga com o funcionamento do cérebro. E o cérebro, sim, sabe qual é a resposta em vez de entrar em modo de resistência. Portanto, é uma das ferramentas poderosas. Uma outra, muito rapidamente, chama-se dar opções limitadas. Em vez de querer eu decidir tudo, estrategicamente eu posso, em algumas situações, dar opções aos miúdos. Preferes isto ou preferes aquilo? Por exemplo, preferes as sandálias ou os ténis de manhã para sair? Ou preferes a t-shirt de cor de rosa ou a t-shirt vermelha, ou o iogurte de banana ou o iogurte de morango? Porquê que elas são limitadas a estas opções? Porque elas têm que ser razoáveis para mim enquanto educador. Ou seja, eu não vou pôr à consideração dos meus filhos que querem ir de ténis ou sandálias naquele dia. A educação física, e nem há escolha na escola, e tem mesmo que ser de ténis, porque senão tem falta de material. Naquele momento ou naquele dia eu não vou pôr à consideração, e se calhar utilizo outra estratégia, que é a da antecipação. Olha, atenção que amanhã é a ginástica, tens que ir com estes ténis, não é? Agora, eu, ao utilizar as opções limitadas, estou aqui a trabalhar, entre aspas, a autonomia, sim, a responsabilidade, a autoestima, porque a criança está a ser envolvida no processo. Portanto, foi isto que a disciplina positiva me deu, um conjunto de ferramentas práticas, de estratégias que eu vou partilhando, também sempre de uma forma dinâmica com os pais e divertida, que eu vou partilhando também nas sessões, seja online, seja presenciais, e que têm mudado a minha vida e transformado a minha relação também com os meus filhos.
Certo, Nuno, e obrigada pela tua partilha. Eu acho que todas estas dicas e orientações que tu partilhaste agora servem também para as birras, por exemplo, ou seja, servem para nós, para não termos a necessidade de chegar ao grito, para nos regularmos melhor e para os nossos miúdos serem mais colaborativos, não é? E esta situação de gerir emoções difíceis também ser mais fácil para eles. Às vezes digo, muitas vezes, que é no momento em que nós temos menos vontade de dar um beijinho e um abraço aos nossos filhotes que eles mais precisam. Né? E é mesmo, nós, quando fazemos alguma coisa de errado, ou quando, pensem, quando nós somos errados com os nossos filhos e nos sentimos culpados. Nós fizemos algo errado e nós precisamos o quê? De colo, pronto, com os miúdos é exatamente a mesma coisa, não é? E às vezes, quanto mais irritados estamos com eles, mais eles estão a precisar de colo, porque aquilo que o Nuno estava a explicar, não é? Do sistema de alerta e de nós ativarmos a nossa sobrevivência, acontece com os miúdos nestas situações rotineiras, que para nós não é um perigo, não ativamos o nosso sinal da sobrevivência, mas os miúdos sim, por isso é que eles muitas vezes são agressivos, quando nós só estamos a dizer que têm que comer a banana, efetivamente porque o cérebro deles ainda é imaturo, eles ainda estão a aprender a processar emoções e elaborá-las, e é desta forma que eles reagem, porque não querem comer a banana, não é? O mundo é super interessante e desafiante para eles, e eles querem ir rápido brincar novamente com o que estavam a brincar. Ok, vamos aqui tentar perceber, porque esta hora passa a correr, não é, Nuno? Eu estou aqui a tentar encontrar o que é que poderá ser também interessante, que é tudo o que nós falámos em off, não é? Com quem nos está a ver e a ouvir. Mas acho que há aqui uma que para mim foi também desafiante no primeiro ano da Pré de Santiago, que era as partilhas. Ele entrou na escola com 3 aninhos e por isso era difícil ele partilhar, ou simplesmente me ignorava, ou dizia sempre a mesma coisa, ou dizia sim, não. E eu comecei a perceber que se eu partilhasse coisas do meu dia-a-dia, ou se eu... lhe perguntasse o que é que tu mais gostaste de fazer ou qual foi a brincadeira mais interessante, ele depois desbobinava tudo, mas eu percebi isso para aí a meio do ano. Por isso, o que eu gostava era que tu partilhaste connosco algumas dicas e orientações para conseguirmos que os nossos miúdos partilhem mais coisas connosco.
Olha, se calhar vou surpreender quem está aqui a ouvir, porque a partilha na verdade, nós já obrigamos a criança a fazer desde muito pequenina, é algo que a criança muitas vezes não está preparada para fazer, e tem a ver com a fase de desenvolvimento cognitivo, ou seja, a criança nos primeiros 4, 5, até diria 5, 6 anos de vida, ela está a desenvolver é um egocentrismo natural, a ideia do eu, e portanto ela é o centro do mundo, e qualquer objeto que esteja ali no seu campo visual, ela considera que é dela, e portanto o partilhar, o obrigar a partilhar, ou seja, vamos imaginar, vão lá os primos a casa, tens que partilhar com os teus primos, ou tens que partilhar com o teu irmão, ou em contexto de sala, tens que partilhar com o teu colega. A criança não percebe bem o que é partilhar, aliás, o que é verdadeiramente o partilhar. A criança, quando aquele objeto lhe é retirado, para todos os efeitos, ela sente que ficou sem algo que é dela, e portanto vem a birra, vem o sentimento de frustração, e portanto não é eficaz esse obrigar a criança a partilhar, porque só vai inundar o cérebro dela com emoções muito difíceis de gerir, como a raiva, a tristeza ou a frustração. Então estarão se calhar os pais a pensar, então o que é que eu faço? Não deixo sequer dizer nada, e a criança que está a ser egoísta do meu ponto de vista, nem sequer eu, portanto, baixo os braços e espero que o tempo passe. É isso, nada disso. O que nós podemos fazer é ajudar a criança a perceber, por A mais B, no fundo, que pode ser mais divertido brincar com o primo ou com o colega do que brincar sozinho. Por exemplo, vai o primo lá à casa, se calhar falamos com a criança, olha, vamos escolher aqui um brinquedo para quando o primo chegar, o primo brincar, ou para brincares com o primo, e portanto vamos antecipar. A mesma coisa em contexto de sala, ou com aquela criança que vai ao parque infantil e que nunca empresta os seus brinquedos. Se calhar em casa, olha, vamos escolher um brinquedo que tu, quando chegares ao parque, possas assim entregar a um menino que lá esteja para ele brincar contigo. E depois a criança vai percebendo, olha, é muito mais divertido aqui no parque ou com os primos, é muito mais divertido estarmos os dois a construir uma torre de Legos ou a atirar os carrinhos, a atirar não é assim, não é? A ver qual é o carrinho que chega mais longe, ou a brincar com este boneco, e a criança vai percebendo, não é? Ali por associação, as suas sinapses, a ligação entre o neurónio vai-se construindo depois pela repetição, ela já sabe quando for ao parque que se calhar vão estar aqueles meninos e que pode ser muito divertido ela partilhar, sem eu precisar então de colocar essa pressão da partilha em cima. E portanto é um pouco isto, é respeitarmos aqui aquilo que é o ritmo da criança e aquilo que é este tal egocentrismo natural que faz parte do próprio crescimento, sem o queremos contrariar à força.
Verdade, e sem obrigarmos, não é? E eu falava em partilhas deles contarem-nos aquilo que aconteceu, mas a verdade é que em consultório também tenho muito essas questões, não é? Não, tens que aprender a partilhar, tens que saber partilhar. E a verdade é que a criança, dependendo da sua idade, não tem que saber nada, não é? Não tem que saber nada disso. Nós é que temos que lhe mostrar de forma positiva e harmoniosa o benefício disso. E tal como em qualquer fase da nossa vida, nós só mudamos comportamentos quando o nosso cérebro percebe o benefício, não é? Dessa mudança. Este olhar às crianças, respeitando-as, é muito importante para que isso aconteça de forma mais fluida, diria eu, não é? E então, Nuno, temos aqui alguns minutos, 9 mais ou menos, e se calhar eu gostava de avançar para alguns mitos que tu que trabalhas com isto todos os dias. Nós aqui já falámos de dois, esta permissividade que não existe, não é, nesta educação positiva ou nesta parentalidade mais respeitosa, e falámos noutros que agora não me estou a recordar, mas se calhar vou-te passar a palavra e vamos partilhar com quem nos está a ver e ouvir alguns mitos sobre esta disciplina positiva que pode causar alguma resistência, pode causar aqui alguma ambivalência, será que vai resultar, será que não vai, porque a dadas tantas os filhos já estão a mandar nos pais, porque os pais estão a pedir desculpa, estão a pedir-lhes opinião, como assim, não é? Vamos colocar aqui alguns mitos para que vamos cada vez mais tirando este estigma desta parentalidade que é tão importante. Força, Nuno.
Olha, o primeiro, temos que voltar a sublinhá-lo, é de que educar pela positiva ou educação positiva é permissiva. Eu também achava que era antes de mergulhar neste modelo educativo e de ir percebendo, não é absolutamente verdade que a educação positiva seja permissiva. O ser permissivo é diferente de ser positivo na educação, porque já aqui partilhei que a base da disciplina positiva é juntarmos a assertividade, ou seja, a firmeza e o carinho ao mesmo tempo. Quando é necessário dizer não, podemos dizer esse não. Mas, por exemplo, se eu acrescentar ou não opções, olha, não podes fazer isso, mas podes, por exemplo, fazer aquilo. Pode ser muito mais poderoso. Sim. Do que não fazes, não é? Que a criança continua com o foco ali. Então, a educação positiva não é de todo permissiva, é a procura do tal equilíbrio entre a firmeza, que por vezes é necessária, e o carinho. Mais 3 mitos muito rápidos também aqui de desfazer. A disciplina positiva não é uma moda. Não é uma moda, também já aqui o frisei, não é uma coisa que agora alguém inventou. Como eu vos disse, já nasceu, na verdade, oficialmente o modelo da disciplina positiva no final da década de 70, pelas mãos de 2 psicólogas norte-americanas, Jane Nelson e Lynn Lott, mas baseadas na obra de 2 psicólogos austríacos do início do século passado, o Rudolf Dreikurs e o Alfred Adler. Portanto, tem raízes um bocadinho mais profundas e muitos estudos já foram, entretanto, surgindo até nos últimos anos sobre o impacto positivo dessas estratégias. Portanto, não é uma moda que alguém inventou. Os restantes, os dois mitos, também interessantes aqui de desmistificar. Um deles é de que a educação positiva exige de nós a perfeição, e eu já li isto escrito por supostos especialistas, até com muito destaque na nossa sociedade, e que são convidados para programas e palestras, dizerem: cuidado, pais, com a educação positiva, porque põe uma pressão extra nos ombros dos pais, que exige de vocês a perfeição. Tem que ser sempre positivos, sempre, sempre compreensivos e pacientes, como se isto fosse possível. Somos humanos. Então, a imperfeição faz parte do ser humano, ainda bem que somos imperfeitos. Isso é um valor, sermos imperfeitos, para podermos melhorar. Portanto, os erros são grandes oportunidades para aprender. Já partilhei aqui convosco um dos grandes ensinamentos que me trouxe a disciplina positiva. Portanto, não procurem essa perfeição, porque ela de facto não existe. E o último mito, muito rápido também, não vos quero desiludir, mas tenho que aqui que sublinhar. A educação positiva, ou mais concretamente a disciplina positiva, não é uma varinha mágica, desculpem. Quem estava à espera de encontrar um manual de instruções para todas as situações e crianças, uma varinha mágica, um comando mágico não é? Que nos permitisse resolver todos os problemas carregando num botãozinho. Isso também não existe. Também não há um comprimidinho mágico que resolva o desafio do comportamento desafiador, do comportamento agressivo, da criança que não estuda, da criança que está viciada nas tecnologias. Pois é, dá muito trabalho educar. Agora, a disciplina positiva traz-nos aqui um conjunto de ferramentas e de estratégias poderosíssimas. Sim. Que, sobretudo, nos tornam mais confiantes perante os desafios. E foi isso que foi essa a principal mudança. Passei a sentir muito mais confiante, qualquer que seja o desafio, seja dos meus filhos, seja dos filhos dos outros, a tentar ajudá-los também a encontrarem aqui algumas respostas. Mas referi-se sempre que não há aqui uma varinha mágica que resolva tudo.
Até porque, Nuno, obrigada por esses mitos. Há aqui uma magia no meio disto tudo, quando nós nos priorizamos e começamos a trabalhar estas questões, que é a conexão com os miúdos. E como estamos mais conectados, efetivamente não acontece essa magia, mas esta segurança de qualquer que seja o desafio pode ser um evento de vida difícil para nós, todos, família. A morte de alguém, a partida de alguém imigrado muito próximo que vai agora para outro país, pode ser um evento doloroso, mas pode ser, não conseguimos prever isso, não é? Ou seja, pode ser uma surpresa para todos. Mas se nós estivermos conectados, a forma como nós nos vamos comunicar, alinhar e corregular uns aos outros é muito mais fácil. E quando nós adotamos aquilo que tu tiveste tão bem a transmitir ao longo do programa, nós conseguimos esta conexão. E acho que isso também é um segredo muito importante, porque não é por acaso que fica mais leve. Fica mais leve porque os miúdos sentem-se importantes, sentem que têm valor e sentem que nós os percebemos com o olhar, que também não é ficamos a ter um dedinho que adivinha tudo e dominamos tudo os nossos filhos. A cada etapa é um filho novo. Não é? Até ao pré-escolar, o Santiago é o menino. Agora, quando ele entrar para o primeiro ciclo, quando ele for adolescente, eu vou sempre conhecendo, não é? Ou seja, a conexão está lá, ajuda imenso, mas é uma construção conjunta ao longo da vida, não é? Nós já somos adultos, já temos filhotes, não é? E as nossas mães e as mães da maioria das pessoas, não é? Ainda se preocupa connosco, ainda nos dão dicas, ainda nos dão orientações, porque será, não é?
Porque somos filhos a vida toda, não é? Somos filhos a vida toda. E tocaste aqui nessa palavra-chave tão poderosa que se chama conexão. E a conexão não se constrói de um dia para o outro. É que nós queremos resultados imediatos na educação, mas essa conexão, que é a base de tudo, leva tempo, leva tempo, não é? E consegue-se com a presença, consegue-se com o respeito, e a disciplina positiva ajuda-nos na criação de uma relação de respeito mútuo. Isso. Eu respeito-te e tu respeitas-me. E, portanto, conexão, o exemplo, outra palavra-chave tão poderosa, certo, aqui de mãos dadas, permitem-nos, de facto, construir relações incríveis com os nossos miúdos, relações que nunca serão perfeitas porque isso não existe, e teremos sempre desafios enquanto educadores. Sejamos pais, educadores de infância, professores, auxiliares de educação, monitores, coaches ou psicólogos, temos sempre desafios pela frente. E é importante também perceber que não educamos sozinhos, precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros, e seremos sempre poucos nesta missão de educar pela positiva. Vejo muita gente, infelizmente, a olhar por cima do ombro e a dizer aquele ali se calhar está aqui, lá está, são as comparações também, não é? Aquele ou este ou aquele está ali a servir aqui de sombra aquilo que eu faço. Muito preocupados estamos muitas vezes com o umbigo do outro, quando se todos nos unirmos e percebermos que todos juntos seremos mais fortes verdadeiramente. Verdade. Na educação, se remarmos para o mesmo lado, mais rapidamente lá chegaremos àquele ponto final, à meta, que é onde nós pretendemos chegar, não é? Cumprir os nossos objetivos e sermos felizes. Sim. E ajudarmos também os miúdos a serem felizes.
É, porque mesmo estes ruídos, não é? E todos estes achómetros que acontecem à nossa volta acabam por nos dificultar, não nos tiram das nossas intenções, do nosso percurso, mas acabam por desacelerar, não é, o chegarmos a mais crianças, não é, este descrédito. Nuno, obrigada por esta conversa maravilhosa, de coração, é muito importante, é como tu dizes, não somos demais e falar disto nunca é demais, por isso obrigada mais uma vez pela tua generosidade. Estamos mesmo a terminar,
Espero que gostes muito do nosso pão de ló que te enviámos. Um beijinho muito grande. Só umas curtinhas palavras. Temos só alguns segundos. Está bem, Nuno? Força.
Então, olha, para terminar, gostava de deixar aqui uma mensagem final para todos aqueles que nos estão a ouvir, pais, educadores, professores. Desejar-vos não só um ano letivo incrível, um ano letivo fantástico, e lembrar-vos que são os pequenos gestos que fazem a diferença.
Verdade.
E que não há presente mais poderoso que nós possamos dar aos nossos miúdos do que o tempo que dispensarmos para estarmos com eles, ok? Então, esse é o desafio que eu vos vou lançar a quem está aí desse lado, a dispensarem sempre ali um bocadinho de tempo de qualidade
para estar com os nossos filhos. Obrigada, Nuno, de coração. Um bem-aja.
Obrigado.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.